Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, você está no programa Nova Geração 163, né? Retomando o nosso estudo, a nossa série de estudos de O Livro dos Espíritos. Hoje vamos continuar, estamos, para quem está chegando agora, para quem quer se situar na segunda parte de O Livro dos Espíritos, em particular no capítulo 6, especificamente vamos conversar sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Hoje a gente vai falar um pouco mais das percepções. Bem, eu quero mandar um abraço hoje especial para os nossos amigos ouvintes da Rússia, né? A gente fica muito feliz em ver o interesse, né, de diversas pessoas na Rússia e que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. Mandem e-mails, mandem notícias, compartilhem um pouco, né, de como está chegando aí o programa, como é que vocês estão entendendo. Vamos manter sempre contato. A outra coisa que eu quero falar, só mais esse aviso, nós colocamos agora no nosso blog um sistema, né, que o blog agora está permitindo, de avaliação. Por favor, avaliem. É muito importante para a gente. Os comentários também são essenciais, mas às vezes a pessoa não quer, não pode escrever, não tem tempo. Então, se não dá para escrever, só clica lá, né, na avaliação. Eu acho que a avaliação não identifica. Se você quiser se identificar, tem que ser pelo comentário. Nós não vamos saber quem é você pela avaliação, mas é, ainda assim, uma participação extremamente valiosa para nós. Então, por favor, nos ajudem, avaliem a forma que a gente tem também. É mais uma forma de diálogo que a gente quer estabelecer com vocês. Sem mais delongas, vamos agora para o que interessa, Livro dos Espíritos, uma obra extraordinária. Vamos agora destacar mais um aspecto dessa obra. Fica o apelo, desafio, sugestão para quem estuda ou gosta de estudar história, em particular a história das ciências. Porque o que Kardec vai fazer aqui é algo assustador. É algo que eu, assim, acho que para a maioria de nós passa batido. A gente não percebe. Vamos lá, presta atenção. Eu vou ler duas questões para poder explicar o que eu estou, né, anunciando aqui. Não vamos esquecer que nós estamos aí sob a égide do capítulo 6, né? Espíritos errantes, né? Como é que é essa coisa da vida espiritual. Na 237, Kardec pergunta o seguinte: uma vez no mundo dos espíritos, então ele está falando de desencarnados, não está falando de mediunidade, né, de percepção mediúnica, a alma tem ainda as percepções que possuiu enquanto viva? Pergunta interessante. Quer dizer, quando eu desencarnar, quando eu olhar para as coisas, eu vou ver da mesma forma que eu vejo? Ah, mas aqui eu uso óculos. Como é que eu vou ver depois que eu desencarnar, né? Eu vou ver como eu vejo de óculos, sem óculos. É muito interessante isso, gente. A gente às vezes não se dá conta como é curiosa essa questão. Como é que eu vou ver? Vou ver tudo colorido? Vou ver preto e branco? Vou ver distorcido? Vou ver como um míope? Qual vai ser o meu grau de visão? O que é que os espíritos respondem? Sim, e ainda outras que não possuía. Quer dizer, a minha percepção, eu estou usando a visão só como exemplo, assim, a gente vai captar o mundo da mesma forma como a gente capta agora e ainda de uma forma mais rica. Porque o seu corpo era como um véu que as obscurecia. Então, qual é a regra geral? Vão ter as exceções. A regra geral é: o indivíduo desencarnado, ele percebe melhor do que percebia quando encarnado. Pode ser a exceção, na verdade, porque diz assim, pode ser muito melhor, pode ser só um pouquinho melhor, né? Aí a gente vai ver a história do fator evolução. Continuam os espíritos respondendo: a inteligência é um atributo do espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. Muito sutilmente os espíritos deram uma dica que, se não toda, grande parte da ciência do século XIX, da época de Kardec, não tinha essa reflexão. E Kardec entendeu. né? Eles levantaram a bola e Kardec chutou. Olha aqui o chute, 3-2-8. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? Kardec entendeu e fez, já avançou na pergunta. Vou explicar, que eu sei que está confuso. Vamos lá. O que os espíritos fazem na 237 não é apenas dizer sim. Eles percebem muito mais. Porque o corpo físico obscurece a percepção do perispírito. Só que eles lançam uma outra palavra, inteligência. O que é que eles estão dizendo educadamente? Percepção está diretamente ligado com inteligência. Isso aqui toca dezenas de ramos de estudo. Dezenas. Desde a psicologia, né? A Gestalt, que é uma área da psicologia, ela vai se desenvolver também com influência, além do Zen Budismo e tal, da filosofia da Gestalt, filosofia da percepção. Mas a gente pode entender como é que a inteligência se forma ao longo do processo evolutivo a partir da percepção. Né? Vamos dar um exemplo aqui didático. Existem animais que são cegos, eles não têm visão. Imagine que se todos os seres humanos não tivessem visão, alteraria ou não o desenvolvimento da nossa inteligência? Né? Imagine que a nossa visão fosse 10 vezes o que é hoje, ou 100 vezes, ou 1000 vezes. Imagine que se nós pudéssemos nos concentrar e ver um micróbio, e ver uma bactéria, mudaria ou não mudaria o desenvolvimento da nossa inteligência? Imagine que a gente pudesse olhar para o céu, se concentrar e ver um planeta que está circulando uma determinada estrela e ver como é que está se desenvolvendo a vida ali. O espírito superior faz isso brincando. Isso não tem novidade nenhuma para ele. Né? Novidade nenhuma. Às vezes o espírito pode estar aqui agora e ele se concentra num outro planeta e ele vê o que é que está acontecendo lá. Novidade zero. Alguns encarnados conseguem ter uma percepção bem mais dilatada. Né? Há o famoso exemplo que envolve o famoso e grandioso filósofo Kant, de um indivíduo que estava do lado dele, o Emmanuel Swedenborg, estavam num jantar, e ele simplesmente diz: olhe, a casa da minha vizinha está pegando fogo. Ele estava a dezenas de quilômetros da casa dele e descreveu tudo. É um incêndio assim, 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 as pessoas estão agindo assim, assim, e depois foi comprovado. Sujeito encarnado. Então imagine um espírito desencarnado evoluído. Então, o que os espíritos estão tocando aqui é que a nossa capacidade de perceber altera o desenvolvimento da nossa inteligência. Altera o nosso acesso ao conhecimento. Por isso que hoje nós estamos numa situação limite. Porque se a gente não se elevar, a nossa percepção vai meio que ficar, vai meio que estacionar. E a gente não vai dar conta de resolver os nossos problemas objetivos do mundo. Precisa ampliar a nossa percepção em vários sentidos. A gente vai falar de vários aspectos da percepção. Mas a solução dos nossos problemas objetivos só vai se dar com a ampliação da nossa percepção de espíritos encarnados. Então, nós não estamos falando de algo teórico, distante da realidade, abstrato, não. Vamos lá, então, aqui. Kardec vai puxar para o outro lado. Mas, então, o que é que Kardec está perguntando? Os espíritos percebem mais quando desencarnam. Então, eles sabem de tudo? O que Kardec está perguntando é isso. Sabem de, já que eles percebem muito mais, eles sabem de tudo? Essa é a pergunta de Kardec. Então, olha a delicadeza como Kardec vai desenvolvendo as perguntas. A gente lê e acha que não, é pergunta uma atrás da outra, como se fosse uma conversa informal. Não. É uma conversa de gênios. Então, vamos com calma. Já que você está me dizendo assim, então, eles sabem tudo? E é uma questão filosófica profunda, mas é uma questão também muito, muito prática, na mediúnica. Né? O sujeito é doidinho, não conhece mediunidade, acha que o espírito sabe tudo. Não, espírito não sabe tudo. Mesmo espírito evoluído não sabe tudo. Existem graus. Ah, mas é um bom espírito. Sim, é um seu espírito amigo, é um pai que foi excelente, é um espírito bondoso. Não quer dizer que ele saiba de tudo. Não quer dizer que ele possa dar boa orientação em relação a tudo. Não é assim que funciona. Vamos lá. Resposta. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Então, é uma escala. É uma escada. Kardec usa a palavra escada, escala espírita. A gente pode usar escada. A lógica é a mesma. Uma escada não sabe tudo. Se são superiores, sabem muito. Saber muito não é saber tudo. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Então, né? Cuidado. Não sabe tudo. Ah, o senhor desencarnou, foi um ótimo médico, mas não era um espírito muito evoluído. Ele sabe tudo? Não, ele sabe muito de medicina. Ele vai perceber melhor as questões médicas da área dele. Ele não vai saber tudo. Ele não vai saber lidar com outras questões. Estamos falando de percepção ainda no sentido amplo, tá certo? A 239 é outra coisa, assim, ele vai perguntar o saber mais radical de todos. Kardec não dispensava ninguém. Saber mais radical de todos. Os espíritos conhecem o princípio das coisas. Esse é o saber mais radical que a gente pode imaginar. Se tem outro, eu não consigo nem imaginar. Quer dizer, como é que realmente começou tudo? Me explica tudo. Como é que começou a química, a biologia, a gravitação, o ser humano? Como é que começou tudo? A famosa questão do princípio das coisas. Eles sabem tudo? Quero saber isso. Possível. De acordo com a sua elevação e sua pureza. Então, percepção tem a ver com pureza emocional. Por isso eu estava dizendo ali. Só vamos resolver alguns problemas graves da ciência, da tecnologia, do meio ambiente, quando a gente tiver um pouco de purificação emocional, senão a gente não percebe a solução. Os espíritos inferiores não sabem sobre isso mais do que os homens. Quer dizer, quanto mais evoluído, mais o indivíduo começa a entender o princípio das coisas. Começa. Quem não é muito evoluído, quem é espírito inferior, não sabe nada mais do que nós encarnados. Gente, isso aqui é toda uma lição de percepção e de como dialogar com os espíritos. Não adianta você perguntar para um espírito, ah, mas como é que Deus criou tudo? Ele vai responder qualquer coisa, como eu, como você, como qualquer um, ele não vai saber. Aí a gente vai diferenciar o inferior honesto do inferior desonesto. Que um espírito inferior honesto, na hora que você perguntar, ele vai dizer, não sei nada, tem a menor ideia. O inferior desonesto vai começar com um bocado de explicação maluca. Agora vamos só para mais uma questão que é fundamental. Entenda, nós estamos falando de percepção ampla. Agora nós vamos começar a afunilar. Percepção do tempo. Os espíritos percebem o tempo como nós? Olha que coisa curiosa. Quer dizer, o que Kardec mostra que ele compreende aqui é que existe, pelo menos em tese, a possibilidade de uma percepção diferenciada do tempo. Ele está tocando, antes da proposta da física, do Einstein, no que hoje a gente chama de relatividade do tempo. Precisaríamos de pessoas que se debruçassem sobre isso, pessoas que entendem de ciência, de história, para fazer realmente um levantamento. Como é que a física percebia o tempo na época de Kardec? Percebia de forma absoluta. Com Einstein que começa esse questionamento, mas será que o tempo é igual para todo mundo? O tempo passa igual para todo mundo? Kardec está tocando aqui, isso na questão 240. Levanta a suspeita. O tempo passa igual para os espíritos? É percebida a mesma coisa? Um dia para nós é um dia para eles? Um ano para a gente aqui encarnado na Terra é um ano para vocês, espíritos superiores? Olha que questão curiosa. A gente lê, ah, tá, beleza, passa. e não tem a menor ideia do que é que Kardec está tratando. Resposta dos espíritos, não. Esse não significa o quê? O tempo é relativo. Porque ou ele é igual e é absoluto, como a física na época de Kardec acreditava, ou é relativo, ele é percebido, ele passa diferente para cada um. Os espíritos dizem não. Não é igual, o nosso tempo não é igual ao de vocês. E é o que faz com que nem sempre nos compreendais. Olha que coisa curiosa. Exemplo bem prático, você está falando com alguém no Japão, na China, na Europa, aí você olha, bom dia, pessoa. Mas como bom dia? Agora não é bom dia aqui. É um exemplo bem banal, mas para a gente entender como a percepção do tempo pode gerar mal entendido. Ler resposta já para encerrar, porque essa questão aqui a gente encerra. Não, é o que faz com que nem sempre nos compreendais quando se trata de fixar datas ou épocas. Então tem muita confusão, porque você está dialogando com pessoas que percebem o tempo diferente. Tem que ter essa delicadeza, essa sofisticação intelectual. Eu estou conversando com alguém que percebe o tempo diferente. Os espíritos vivem fora do tempo. Olha que loucura. Não para quem estuda física aí, que não é minha área, mas o povo fala também isso. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. Comentário de Kardec isso aqui. O transcurso do tempo para eles anula-se. Olha que coisa estranha. Por assim dizer. E os séculos, tão longo para nós, são-lhe apenas instantes que se apagam na eternidade. É mais ou menos assim, quando você se dá conta, vale, passou 100 anos. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. E aí Kardec faz uma comparação didática, né? Para a gente é fácil entender, como se a gente estivesse num avião. Você olha lá de cima e aquilo que é tão grande, aquele edifício que é enorme, quando a gente olha de baixo para cima, quando a gente olha de cima para baixo, vai ali um pontinho. Às vezes não dá nem para ver, tá misturado ali. Você olha o quarteirão e é um quarteirão todo, é um ponto. E você do solo olha edifícios gigantescos, imensos. Kardec é um educador, olha a comparação didática. Então, são questões desafiadoras que os espíritos estão colocando aqui, adiantando-se à compreensão da filosofia e da ciência. Isso é muito interessante, né? A gente precisa de quem estude isso para realmente pegar os textos, citar, mostrar como é que os grandes físicos falavam do tempo, quando é que isso começou a mudar, para contextualizar o momento que foi dada essa resposta em relação ao que estava sendo discutido na ciência e na filosofia. Para nós, é extremamente estimulante ver a riqueza do que se tem aqui. Precisamos refletir cada questão, avaliar, né? Nós, encarnados, percebemos o tempo diferente de espíritos desencarnados. E o que Kardec coloca aqui? Quanto mais evoluído o espírito, mais diferente é a forma de como ele percebe o tempo, gente. Eu sei que é muito estranho, eu sei que é muito curioso, mas o nosso objetivo é lançar a reflexão. Vamos amadurecer isso. E vamos entender num sentido bem prático. Cuidado com as profecias mal interpretadas, cuidado com os anúncios mal interpretados. Porque para quem um século passa rápido, a gente tem que ter muito cuidado do que a gente está falando em termos de tempo. Né? Percepção do tempo é algo muito curioso. A gente tem que ter um cuidado ao dialogar com espíritos desencarnados, principalmente com os mais evoluídos. Como é que isso é percebido? Bem, a gente hoje compreendeu que a evolução afeta de maneira direta a percepção, uma coisa. Duas, que o encarnado percebe diferente do desencarnado. Estou falando de tudo. E o tema específico de hoje foi a percepção do tempo. que altera significativamente encarnado e desencarnado e mais ainda estado evolutivo. A gente depois vai desenvolver isso, tá certo? No próximo encontro a gente vai refletir um pouco ainda sobre o tempo, mas aí a gente vai falar de uma coisa muito curiosa: percepção do passado, do presente e do futuro para os espíritos. A gente falou do transcorrer do tempo. Agora, no próximo encontro, a gente vai pensar sobre o presente, o passado e o futuro do ponto de vista espiritual. Eu acho que é interessante. Bem, gente, um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Meus filhos, percepção é um tema por demais importante, por demais precioso para todos nós. Porque, como diz Kardec, Espiritismo faz o adébito sincero mudar o ponto de vista. O que é isso? Mudar a percepção de tudo. Hoje vocês viram uma coisa muito curiosa que eu penso que vocês gostariam que eu comentasse. A percepção de como o tempo passa, para falar a linguagem de vocês. Como o tempo passa diferente. Ah, filhos, quando nós temos uma profunda paz, o tempo passa muito rápido e nunca de forma monótona. Para vocês que vivem agitados, angustiados, acelerados, tudo é muito ruim. Porque vivem fazendo pouco e criando grande confusão. Quando o tempo se torna um amigo, a vida se torna pacífica. Veja o exemplo do Cristo. Foi o que mais fez. E foi o mais pacífico dos homens, no sentido de uma relação muito tranquila com o tempo. Vocês não vão encontrar o Cristo apressado, ocupado, muita coisa para fazer. No entanto, o Espírito que mais fez e faz atividades nesse mundo. Penso que alterar essa percepção do tempo no dia a dia de vocês pode e deve trazer muita paz para o coração de vocês. Essa vida agitada é vida de louco, é vida de quem quer treinar para viver em hospício. Vida produtiva, sim. Vida agitada, jamais. Não é necessário. Até porque os agitados são os que menos fazem filhos. Então, pensamos que o que podemos dizer de realmente útil para vocês em relação à relação com o tempo é que quanto mais maduro o espírito, mais ele consegue uma relação saudável com o tempo. Conheço muitos amigos que dizem que é bom, em 1000 anos Terra estará um lugar agradável. Se dizem isso para encarnado, encarnado se assusta. Mas eles dizem para nós com alegria, com sinceridade. Talvez vocês não entendam isso, mas muitos planejam reencarnar na Terra daqui a 1000 anos. Para ajudar. Muitos hoje na vida espiritual desenvolvem tarefas que vão aparecer no mundo daqui a 300 anos. Esses são amigos que eu acompanho mais de perto. Preciso que encarnado entenda. Nada na natureza se faz sem um longo planejamento, é um longo percurso a ser realizado. descobertas da ciência hoje têm uma longa história espiritual. E vocês não imaginam que daqui a 300 anos, descobertas maravilhosas vão acontecer, mas que já estão aqui, em plena atividade. Existem sempre muitos detalhes para as coisas bem feitas, filhos. Vocês hoje já podem entender que o planejamento do Cristo, a parte mais direta dele, dar-se com a formação do povo judeu. E muitos estudos aconteceram antes disso. Por que contou tudo isso? Para falar maravilhas deslumbrantes, místicas, vazias? Não. Para que vocês entendam, filhos, desculpe a fala direta, que não existe solução mágica para vocês, porque vocês são parte do universo. E no universo, tudo são processos milenares. No mínimo, filhos. Não há nada que se conte com a medida menor que milênios quando falamos de evolução humana. Nada. Então, isso deve trazer paz a vocês. Valorizar um minuto, mas ter metas milenares. É o que eu posso dizer para vocês como funciona a emoção em relação ao tempo de um espírito realmente evoluído. Vejam Eurípides. Não há minutos desperdiçados. Há milênios programados. Pensem nisso. Permita que essa compreensão toque, pelo menos na superfície, o coração de vocês. E vocês vão aprender a sair da loucura desesperada que vocês fazem. São expressões infelizes e até muito negativas. Correr contra o tempo. Ora, quem corre contra o tempo é um louco, porque o tempo é criação divina. Precisamos caminhar junto ao tempo. Vocês querem brigar com tudo, até com o tempo. Isso é muito triste para nós. Sempre a revolta, sempre a oposição, sempre a discórdia. Filhos, é triste e também é engraçado. Alguns amigos nos dizem ao visitar a Terra e dizem: esses seres bestiais ainda brigam até com o tempo. É verdade, filhos. É preciso parar de brigar com o tempo. É preciso entender que o tempo é uma dádiva de Deus, que deve nunca ser desperdiçada e nunca ser vista como alguém que se opõe, como um opositor. Por isso, filho, dizemos: aproveite os minutos, almeje milênios, nunca brigue com o tempo. O tempo é um amigo nobre e silencioso que sempre, sempre, sempre está disposto a colaborar. E aquele que entende isso realiza as grandes obras que sempre requerem milênios. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.